participação de Flávio Aguiar, diretamente de Berlim, na Alemanha. Olá, Flávio, Guten Morgen, Guten Tag.
Ainda é Guten Tag.
Ainda é Guten Tag, né? Tá certo.
Logo a nossa diferença vai diminuir, né, a partir do começo, do comecinho, a partir do, de domingo que vem, ela vai passar a ser 4 horas. E a partir do dia 4, vai passar, de novembro, vai passar a ser 3 horas. Aí vai ser Guten Morgen para todo mundo.
Tá certo. Bom, Flávio, vamos começar aqui a nossa pauta de hoje, né? O caso Jamal Khashoggi, né? A cada dia que passa, a Arábia Saudita apresenta uma versão diferente, né, Flávio?
Olha, é uma coisa terrível, assim, porque o governo da Arábia Saudita, o príncipe Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro, mas que na prática quem já está governando na Arábia Saudita, eles vão cada vez mais perdendo credibilidade, pelo menos para as pessoas sensatas do mundo, né? Porque, como você disse, a cada dia que passa, eles apresentam uma versão diferente do que aconteceu. Inicialmente, a versão era que não, que nada tinha acontecido no consulado. O jornalista que entrou dentro do consulado tinha saído e desapareceu depois. Ninguém viu ele sair, nenhuma câmera filmou ele saindo, nada aconteceu. Então, cresceram naturalmente as suspeitas de que ele tinha, de fato, como as denúncias iniciais tinham sido formuladas, sido assassinado dentro do consulado. Daí saiu o corpo dele, segundo algumas versões, inclusive aos pedaços, daí o corpo sumiu. Depois, como essa versão de que ele tinha saído não se sustentou, mais recentemente o governo saudita, os porta-vozes do príncipe, que jura que não sabe de nada sobre o caso, eles lançaram a versão que ele tinha morrido durante uma briga a socos dentro do consulado. Também não colou. Aí agora tem uma outra versão que diz que de fato foi enviado uma equipe sem conhecimento do príncipe bin Salman para Istambul, onde esses acontecimentos aconteceram, na Turquia, tá? Convencê-lo a voltar para a Arábia Saudita, uma vez que ele residia nos Estados Unidos. Mas que isso desandou numa briga que ele morreu estrangulado dentro do consulado e que agora o governo saudita não sabe de nada a respeito do paradeiro do corpo. Ao mesmo tempo, o cônsul de Istambul, da Arábia Saudita, saiu com a família, voltou para Riad e sumiu também. Ninguém sabe que fim ele levou. O governo saudita, por sua vez, demitiu 5 agentes de segurança próximos ao príncipe bin Salman e prendeu outros 18 agentes que são acusados de terem feito isso que eles chamam de uma operação mal sucedida, quer dizer, uma operação que desandou na prática, né? A única autoridade internacional, para variar, que disse que essa versão apresentada, a última versão apresentada pela Arábia Saudita, ela pode ter credibilidade, mas assim mesmo com muita resistência, foi naturalmente o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, que, né, parece estar acostumado com essa história de diferentes versões para todo lado. Já as autoridades aqui do Reino Unido, da França e da Alemanha lançaram uma declaração conjunta dizendo que a Arábia Saudita tem que esclarecer o caso melhor e tem que apresentar algo melhor do que essa versão que ela apresentou, que essa versão não tem suficiente credibilidade para ser aceita. Ao mesmo tempo, o presidente turco, Tayyip Erdogan, deu uma declaração dizendo que amanhã ele vai fazer um pronunciamento dizendo tudo que a Turquia sabe sobre o caso. As autoridades turcas, policiais, inclusive, dizem que tem gravações que comprovam que Jamal Khashoggi foi assassinado dentro do consulado. E estão agora tentando descobrir o paradeiro do corpo dele, dizendo, inclusive, que revistaram a casa do cônsul e que descobriram indícios importantes, mas não disseram ainda o que são esses indícios. E existe uma pressão muito grande agora aqui na Europa, nesses países que eu mencionei, Reino Unido, França e Alemanha, para que eles suspendam a venda de armas para o governo saudita, pelo menos enquanto esse caso não for esclarecido. O Canadá também anunciou que, se nada for esclarecido, ele também vai suspender qualquer tipo de venda de armas para o governo saudita. É uma É uma situação delicada para o governo saudita, porque eles dependem disso fortemente. Até o momento, os Estados Unidos disseram que não vão suspender a venda de armas, embora haja pressão no Congresso norte-americano, inclusive de senadores republicanos, para que os Estados Unidos suspendam a venda de armas. E também senadores republicanos disseram que não acreditam nessa versão, além de democratas, não acreditam nessa versão, essa última versão apresentada pela Arábia Saudita. De modo que o próximo passo agora, provavelmente, vai ser dado amanhã, quando o governo turco revelar, o presidente turco fizer um pronunciamento, o seu porta-voz, revelando o que a Turquia tem de provas ou indícios, pelo menos, sobre o que aconteceu com o jornalista, que, entretanto, o próprio governo saudita, através de seu ministro de Relações Exteriores, Adel Al-Jubeir, já declarou que reconheceu a sua morte. Quer dizer, ele foi, de fato, morto, foi assassinado. A questão agora é ver que como é que esse embrólio vai se desembrulhar, se é que ele vai se desembrulhar de fato.
Perfeito. Flávio, agora vamos falar da Itália, né? O jornalista siciliano está divulgando aí um documentário expondo falcatruas na política da direita, e o nome seria Política Italiana para Idiotas, é isso?
É, esse é o nome do documentário, né? Eu só vi o nome em inglês, eu procurei inclusive o nome do original em italiano e não encontrei, acho que ele ainda não foi divulgado na Itália, mas em inglês o nome é Italian Politics for Dummies. Dummies é uma palavra ambígua que pode significar fantoche, manequim ou simplesmente idiota, né? Então, eu penso que a tradução mais adequada é a política italiana para idiotas. A história é fantástica. O jornalista siciliano Ismaele Lavardera se apresentou em 2017 como candidato pela extrema-direita na Sicília. Candidato a prefeito de uma das cidades lá. Bom, acontece que essa candidatura foi muito bem recebida, inclusive pela Liga, né, ex-Liga Norte, porque exatamente desfaria essa imagem da Liga como sendo algo, uma agremiação somente do norte da Itália contra o sul da Itália e separatista, inclusive, né? Então, inclusive, eles tiraram o nome Nord, né? não chama mais Lega Nord, é só Lega, agora é a Liga, né? Então, ele foi muito bem recebido, inclusive, pelo Matteo Salvini, que é o ministro interior, e é quem manda, de fato, no governo italiano hoje em dia, né? Também, a sua candidatura foi muito bem recebida pela um outro partido de extrema-direita chamado Fratelli d'Italia, né? Sendo que também o Fantástico chegou ao ponto de que ele recebeu uma oferta da máfia, olha só, da máfia siciliana, oferecendo numa determinada localidade lá 300 votos num bairro, 300 votos para ele. Só que a declaração veio com a cobrança, né, de que cada um desses votos custaria 30 euros, até um baratinho, né? 30 euros para ele, né? Acontece que ele já tinha a ideia, na verdade, de filmar. Ele filmou secretamente tudo isso. E agora botou o documentário, quer dizer, literalmente botou a boca no mundo, né, mostrando esses podres da política de direita, inclusive com essa participação da máfia, que complica bastante a situação, né, para os demais expostos ou acusados no documentário. O documentário agora vai ser lançado e certamente terá o efeito de uma bomba na política italiana, né? Vocês veem que não é só no Brasil que acontece bomba no momento.
Certo, mas está correndo riscos, né, Flávio?
Muito risco, né? Tá? Quando eu falo bomba, estou falando bomba mesmo.
Sim, claro.
Não estou brincando, não.
Sim, sim. Imagino, né? Imagina a perseguição que ele vai sofrer, né, a partir desse filme, né?
Provavelmente. Eu imagino que, inclusive, ele vai ter que entrar num programa de proteção policial.
Claro.
Porque certamente a máfia vai se voltar contra ele, né? Eu tenho certeza, por exemplo, que na Sicília ele não vai poder continuar vivendo. Ele vai ter que mudar de lugar, né? Talvez para lugar até incerto e não sabido, como muitas vezes acontece com essas pessoas que são postas no serviço de proteção de testemunhas, né?
sem dúvida. Bom, Flávio, agora vamos falar do novo capítulo da nova Guerra Fria, né? O governo norte-americano anuncia a intenção de denunciar o Tratado de Controle das Armas Nucleares com a Rússia, Flávio.
Pois então, começou agora esse assunto na semana passada, quando um dos assessores para segurança, questões de segurança e de segurança nuclear, John Bolton, que é um... Sabe que nos Estados Unidos existem duas... agremiações, mas duas linhas, grandes linhas na política de segurança. Existem os chamados falcões, hawks, que são agressivos, e os dove, pombas, que são mais pacifistas. E esse John Bolton é um reconhecido falcão na política norte-americana. Ele aconselhou o presidente Donald Trump, que, como sempre, acolheu muito bem a ideia, a romper com um tratado que se chama Tratado de Controle de Mísseis de Médio Alcance, forças nucleares de médio alcance. Esse tratado foi assinado em 1987 por Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev, que então eram respectivamente presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, né? Eles assinaram esse tratado estabelecendo esse controle sobre o uso ou a expansão, pelo menos, de mísseis. Também isso foi ratificado e ampliado por um novo acordo assinado em 2010, chamado de New START, que também está ameaçado agora por essa recomendação do John Bolton, né, de que os Estados Unidos devem romper. A acusação, o aconselhamento dele se baseia na acusação de que a Rússia estaria, apesar de tudo, desenvolvendo novos mísseis desses chamados de médio alcance. Lembrando também que a Rússia já tinha manifestado, em certo momento, uma vontade de romper com esse tratado, acusando os Estados Unidos de terem violado ao levarem mísseis, ao colocarem mísseis de médio alcance na Romênia. Na Romênia eles poderiam naturalmente alcançar o território russo, né? Então, de modo que esse tratado já estava assim, subjúdice, digamos assim, né? Os aliados europeus, inclusive aqui na Alemanha, né, aconselharam vivamente Donald Trump a não romper com esse tratado. É claro, porque eles têm um medo terrível, porque se qualquer coisa acontecer, os países mais perto da Rússia, aqui na Europa, serão aqueles que vão sofrer muito mais, né, com esse tipo de problemas, né? Embora haja países aqui que tenham uma posição mais agressiva contra a Rússia, como é o caso da Letônia, Lituânia, Estônia, que já tiveram sob domínio soviético, né? E também países como a Polônia, a própria Romênia também, são países considerados, a Ucrânia, né, mais agressivos em relação a Moscou. De modo que a situação está periclitante e agora, essa semana, ainda haverá uma oportunidade de salvar o tratado, porque o mesmo John Bolton vai se reunir em Moscou com a Sergei Lavrov, que é o ministro de Relações Exteriores da Rússia, e também com Nikolai Patrushev, que é o diretor do Serviço de Segurança Nuclear também, de defesa nuclear na Rússia. De modo que dessa conversação pode ser que saia ainda uma perspectiva de salvar esse acordo. Em todo caso, se ele for denunciado, isso vai simplesmente reabrir a corrida de armas nucleares, o que é danoso para o mundo inteiro.
Perfeito. Agora vamos repercutir aqui também a fala, né, do presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que adverte que mudança climática exacerba conflitos domésticos e internacionais, né, Flávio?
É uma coisa que não tinha sido abordada com essa amplitude ainda até o momento, né? Peter Maurer, ele se chama, e ele fez essa advertência numa palestra na Austrália, né? Inclusive en cause, como se diz em francês, quer dizer, de propósito, porque ele disse que o que está acontecendo é que a mudança climática vem mudando o regime de chuvas no mundo inteiro, das chuvas, né? E em certas regiões isso vem assumindo proporções tão dramáticas que fazem com que populações inteiras que tinham, sobretudo em áreas rurais, que tinham seus habitats seculares, né, tenham que migrar para outras partes ou do próprio país ou para até mesmo para outros países. Ele citou especificamente o caso. Casos na África, né, caso da Somália, do Mali e também da República Centro-Africana, onde está ocorrendo em tal escala, ele diz que pode levar ao agravamento de tensões entre países, com os países vizinhos, e também internas dentro do país. E também disse que isso está, afetando particularmente os países que ficam em torno do Oceano Pacífico, né? O que é o caso, por exemplo, da própria Austrália, né? Que está ali entre o Índico, o Oceano Índico e o Oceano Pacífico, né? E ele falou isso de propósito na Austrália porque a Austrália não tem um programa de contenção das mudanças climáticas bem definido e, inclusive, ameaçou já seguir o exemplo dos Estados Unidos denunciando o Acordo sobre Clima de Paris, né? Acordo, aliás, no qual o Brasil do Bom Tempo, naturalmente, teve um papel decisivo para garantir a assinatura, né? Agora, a Austrália diz que pode até sair desse acordo, uma vez que o governo australiano agora assumiu um ar mais conservador até do que os governos anteriores. Mas a advertência está feita e é mais um contencioso, né, que é posto sobre a questão da mudança do clima, né, que tem, evidentemente, apesar de políticos se manifestarem contrário a isso, mas graças à ação de cientistas de renome mundial, sabe-se que tem a participação decisiva humana nisto, particularmente com as emissões de gás carbônico. Então é isso aí, mais um problema da mudança climática para o mundo.
Tá certo, Flávio, muito obrigada aqui pela sua participação neste começo da semana, um grande abraço e até a próxima.
Igualmente, até a próxima e vamos rezar forte para que a democracia ganhe no nosso país, inclusive. Um abraço.
Um abraço, Flávio. Falamos aqui com Flávio Aguiar, diretamente de Berlim, na Alemanha.